MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraide, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O chocolate é amado no mundo todo. O fruto que origina esse doce tão gostoso é o Theobroma cacau, o mais conhecido como cacau, que significa alimento dos deuses. O Brasil produz anualmente 250 mil toneladas de cacau e no ano passado o volume de amêndoas exportado foi de 616 toneladas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador-geral da CEPLAC, Manfred Miller. Como vai?
Tudo bem.
E também minha colega jornalista Débora Brito, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura. Olá, Débora.
Olá, Sabrina. Tudo bem?
Coordenador, primeiro gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. O que, que vocês fazem lá?
Bom, a CEPLAC foi criada em 1957, através de um decreto, para sanear dívida de produtores na época. Logo após, nós observamos que não somente isso seria necessária a parte técnica também, técnica científica. E aí nós criamos o Centro de Pesquisas do Cacau, e que um ano depois nós observamos também que nós precisaríamos de um centro de extensão rural. E aí nós criamos um centro de extensão rural. Alguns anos depois, nós observamos também que nós precisaríamos de um outro centro, que era o centro de educação. E aí nós criamos as escolas técnicas agrícolas para a formação de administradores para ser usado na cacauicultura. Então hoje a CEPLAC é um centro de pesquisa e extensão rural, uma vez que há 3 ou 4 anos atrás nós entregamos as nossas escolas agrícolas para o Ministério da Educação, e funciona hoje ativamente como centro de pesquisa e extensão rural para a cacauicultura e outros cultivos anexos à cacauicultura.
Aonde fica a sede da
CEPLAC? A CEPLAC funciona em 6 estados brasileiros, 6 estados produtores de cacau, na Bahia, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Espírito Santo, sendo os 2 principais a Bahia e o Pará.
A CEPLAC impulsionou a produção de cacau no Brasil, né, desde o início. Como é que foi o impacto, né, na produção de toneladas desde dali da década de 60, né, quando vocês começaram o trabalho de pesquisa, e como é que está o cenário hoje, né? A CEPLAC ainda está incentivando isso?
É assim, como eu falei, em 57 a CEPLAC foi criada por uma crise financeira dos produtores de cacau, mais especificamente, e dali para frente, há 2 anos depois de 57, nós começamos com as pesquisas orientadas para o aumento de produção do Brasil, e isso culminou em 1986 com o Brasil produzindo 450 mil toneladas na época. Infelizmente, logo após, a vassoura de bruxa entrou na maior região cacaueira do Brasil, que foi a Bahia, e nós caímos para, como você falou aí, em 2018, 250 mil toneladas. Isso em decorrência não só da introdução da vassoura de bruxa na Bahia, mas também principalmente por uma crise muito grande de déficit hídrico no estado e o endividamento do produtor.
Essa questão da vassoura de bruxa foi um problema muito importante, né, desse produto. Como que foi combatido? Quais foram as soluções encontradas?
Foi um problema muito sério, principalmente para a região cacaueira da Bahia, porque no Pará nós já estávamos convivendo com a vassoura de bruxa numa condição tranquila, né? Mas quando entrou na Bahia, como eu falei, aliado à condição adversa do clima, ou seja, déficit hídrico acentuado e as condições financeiras ruins do produtor, e preços baixos do produto naquela época, a Bahia culminou numa produção, depois da entrada da vassoura de bruxa, que foi em 89 na Bahia, culminou com uma produção de 102 mil toneladas, o que já tinha sido 350 mil toneladas no passado. E aí a CEPLAC teve que começar um trabalho árduo, muito árduo mesmo, que nós já tínhamos iniciado um trabalho na Amazônia, por causa da nossa experiência, mas na Bahia foi bem pior, porque a agressividade da doença na região cacaueira da Bahia é muito maior do que na Amazônia. Porque na Amazônia tem um período de déficit hídrico acentuado no meio do ano que bloqueia a segunda reprodução do fungo. Na Bahia o fungo tem 2 ou 3 reproduções por ano e aí é mais agressivo. Então nós tivemos que trabalhar em várias direções. A primeira direção nossa foi com produtos químicos, ou seja, controle químico, que deu resultado, mas não dá um resultado muito eficiente, até porque sai muito caro para o produtor. Depois nós entramos com o controle genético. Esse sim, esse está dando até hoje um resultado muito bom. Ou seja, nós criamos clones tolerantes à vassoura de bruxa. Veja bem que eu estou falando tolerante, porque muita gente pensa que a CEPLAC está criando clone imune. Não existe planta nenhuma imune a qualquer fungo depois que ela entra na região. Então os clones são tolerantes porque ele, apesar de contrair o fungo, mas ele produz também muito. E hoje nós estamos com outro tipo de controle, que é o controle biológico, ou seja, nós procuramos fungo na natureza em que esse fungo controla o outro fungo da vassoura de bruxa. Então isso é esse controle biológico. E tem o controle mecânico, que são as podas fitossanitárias também, que pode ser controlado. Então são esses quatro direções de controle da vassoura de bruxa.
E que outras tecnologias já foram desenvolvidas pela CEPLAC para promover a lavoura cacaueira, né? O senhor comentou a questão dos clones, né? Que está dentro do programa de melhoramento genético, mas também vocês têm um trabalho grande de extensão rural, né? Para transferir conhecimento de formas de manejo, também desenvolvimento de sistemas agroflorestais, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas outras tecnologias.
Isso eu poderia até falar de uma maneira de que a diferença que existe entre a CEPLAC e outros órgãos de pesquisa no Brasil, como a Embrapa, por exemplo. A Embrapa faz pesquisa, e muito bem feita, por ser um parceiro nosso por excelência, mas ela não faz extensão rural. A Embrapa faz pesquisa e não dá ciência técnica, só faz difusão de tecnologia, ou seja, prepara, faz a técnica e coloca na prateleira para o produtor buscar. A CEPLAC não. A CEPLAC nós temos um departamento de extensão rural em que a tecnologia que é gerada pelo nosso centro de pesquisa, o nosso próprio servidor vai entregar ao produtor. E isso é muito importante porque nós trabalhamos com pesquisa de sistemas agroflorestais e isso dificilmente o produtor iria buscar na prateleira se estivesse só na prateleira. Além de cacau e sistemas agroflorestais, nós trabalhamos também com outros cultivos que são consortes de cacau nas diferentes regiões. Nós trabalhamos com apiário, ou seja, introdução de abelhas de rainha nas regiões, trabalhamos com dendê, trabalhamos com fruteiras tropicais e outras espécies que podem ser consorciadas através de sistemas agroflorestais com cacau.
Voltando à questão do cacau, hoje o volume de produção não atinge a capacidade, né, das indústrias moageiras do Brasil. O que pode ser feito para que essa defasagem seja reduzida ou até extinta?
Então, como foi falado anteriormente pela Sabrina, o Brasil exportou no ano passado 670 toneladas, mais ou menos. Isso aí é nicho de mercado. São amêndoas que vão para nichos de mercado no exterior, ou seja, aquelas amêndoas caracterizadas como orgânicas, certificadas. Mas, na verdade, o Brasil, as 250 mil toneladas que o Brasil produz, ainda é insuficiente para a sua indústria moageira utilizar. Porque a indústria moageira tem uma capacidade aplicada no país de 270 mil, 280 mil toneladas. Então, a gente importa ainda em torno de 40 a 50 mil toneladas. Né? Então, a pergunta sua, Débora, seria... uma das maneiras que nós estamos tentando fazer é com que o produtor tenha condições de aplicar o manejo que já existe, que a CEPLAC já produziu para o produtor. Existe já a tecnologia, mas o produtor não está podendo aplicar. Por que não está podendo aplicar? Principalmente se tratando da Bahia. O produtor está endividado e não tem dinheiro novo para poder aplicar a tecnologia. E a tecnologia custa dinheiro. Então é uma coisa bem difícil. Uma outra maneira, talvez, que nós estamos tentando fazer, que também precisa de algum dinheiro, é o sistema de cacau cultivado na Bahia, chamado sistema Cabruca, que é o cacau sob mata raleada. Esse aí eu tenho certeza absoluta, e eu sempre digo que se nós aplicarmos a tecnologia que nós temos para o cacau Cabruca, que nós temos a mais ou menos 300 mil hectares de cacau Cabruca na Bahia, se nós aplicarmos a tecnologia para o cacau Cabruca, ou seja, monitorar o sombreamento, dar mais luz para a planta, eu tenho certeza absoluta que o Brasil, na Bahia, duplica a produção em 3 anos consecutivos. Não tenho nem dúvida disso. Então, essa é uma tecnologia, mas, de qualquer maneira, precisa de recurso também para o produtor.
Então, o Brasil tem condições, né, de voltar a produzir, como nas décadas anteriores, né, chegar àquele patamar de 400 mil toneladas anuais?
Tranquilamente. Eu só diria uma correção, que todo mundo fala aí. Não, o Brasil tem que voltar a produzir mais para ser exportador de cacau. Eu diria que sim, tem que ser exportador, mas, no meu ponto de vista, não exportador de amêndoa, de matéria-prima. Eu gostaria que o Brasil voltasse a produzir 400 ou 500 mil toneladas e exportasse, mas não o cacau, exportasse o chocolate beneficiado, porque a mão de obra ficaria para nós aqui no Brasil.
Aliás, essa é uma das vantagens exclusivas do país, né? Ele tem todos os elos da cadeia, né? Tem
exatamente
a indústria, o consumidor, enfim.
Isso, é exatamente. Você falou exatamente certo. O Brasil é o único país do mundo, eu poderia dizer, que tem todos os elos da cadeia, ou seja, da produção até o beneficiamento.
E a gente falou na questão da vassoura de bruxa, mas agora os produtores brasileiros ainda têm que se preocupar com uma nova ameaça, né? A moniliase. Por que que é importante evitar a entrada dessa praga aqui no país e como que funciona o programa de prevenção? O que está sendo feito?
Eu vou começar pela importância da evitar a entrada. Nós estamos tentando de todas as maneiras, evitar a entrada. Eu sei que quem é agrônomo e quem é técnico, não precisa ser agrônomo, qualquer técnico que está com doença, até médico sabe disso, que é muito difícil você evitar depois que a doença chega perto. Ela já está aqui na Bolívia, no Peru, na fronteira nossa, talvez a 30, 35 quilômetros do Brasil. Ela vai entrar com certeza absoluta. Nós estamos tentando retardar. O prejuízo que ela, quando ela entrar, vai ser muito grande. Talvez não tão grande quanto foi a vassoura de bruxa, porque ela pegou a Bahia de surpresa. Hoje nós já temos experimentos, ou temos trabalhos produzidos com melhoramento genético preventivo. Nós estamos já tratando de testar e conseguir clones tolerantes também à monilha. Infelizmente a gente não pode testar se ele é tolerante à monilha, porque ainda é doença quarentenária, a gente não tem a monilha da doença aqui. Nós estamos mandando, é um trabalho que sai caro, porque nós estamos fazendo a produção do clone no Brasil, temos que testar no exterior onde tem a doença. Mas de qualquer maneira nós estamos tentando fazendo isso. E o prejuízo seria muito grande, e o perigo é muito grande, porque enquanto que o esporo, que é o órgão reprodutivo da vassoura de bruxa, ele é muito frágil, ele só aguenta talvez 3 ou 4 horas em umidade relativa baixa. Enquanto o esporo da monilha, ele aguenta talvez até 9 meses numa umidade relativa de 3%. Então é muito fácil o deslocamento dos lugares que tem monilha para o Brasil. E esse é o grande problema. E com a falta de vigilância que nós temos nas fronteiras, está muito fácil dela entrar no Brasil e vai ser um prejuízo muito grande. O importante é nós prevenirmos nas fronteiras e educação fitossanitária nas fronteiras. Só que está sendo muito difícil, porque a CEPLAC não tem mais contingente para isso. Nós precisamos da colaboração não só de todas as SFAs, mas da Embrapa também. Mas a própria CEPLAC, o que no passado nós já fomos 4.600 servidores, hoje nós somos 1.400. A CEPLAC não contrata servidor há 37 anos. E o prejuízo não é só de vigilância e contenção da monilha, mas também na transmissão dos conhecimentos que os pesquisadores da CEPLAC admitiram. E eu falo no meu caso, por exemplo, eu tenho mais de 42 anos de instituição, eu fui professor universitário no começo. O conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida profissional, eu não estou conseguindo passar para ninguém, porque não tenho, não conseguimos formar estudantes, né? Então nós não conseguimos formar escola na CEPLAC. E isso vai ser uma perda muito grande para o país, não é só para a CEPLAC não, para todo o país. Eu acho que o servidor mais jovem da CEPLAC já deve estar 2 anos ou 3 de aposentar. E em 2 anos ou 3 você não consegue transmitir o que você sabe para um estagiário ou para um estudante. Então é muito difícil isso. Além de falar também no orçamento da CEPLAC, que reduziu bastante, o que já foi 36 milhões de reais no ano. Hoje nós estamos com um orçamento de 17 milhões só, e sem contar com os contingenciamentos que sempre ocorrem durante o ano.
Por que que o Brasil deve continuar investindo na lavoura cacaueira? Qual a importância do cacau para a economia e para as regiões ali, para as comunidades que estão, né, na região cacaueira?
Assim, a importância do cacau no Brasil, talvez comparado com soja e milho, não seja tão grande, mas se eu disser para vocês que hoje o PIB do cacau no Brasil mexe com 24 bilhões de reais e 450 mil empregos diretos e indiretos. Só para vocês terem ideia do prejuízo que pode acontecer, na Bahia, quando entrou a vassoura de bruxa, foram 250 mil empregos postos livres. Isso aí causou um prejuízo muito grande para a Bahia. Então, realmente, a cacauicultura é muito importante para o Brasil, não somente pelo PIB que eu falei, pelos postos de trabalho, mas principalmente pela sustentabilidade do cultivo. Ou seja, é o único cultivo que eu conheço no Brasil, cultivo perene tropical, que tem a sustentabilidade que o cacau tem. Ou seja, ele hoje é considerado como reposição florestal para todas as regiões que ele participa.
Está ótimo. Agradecemos então a presença do coordenador-geral da CEPLAC, Manfred Miller, que falou um pouco sobre a produção do cacau no Brasil e no mundo. Obrigada.
De nada, dispõe. E voltando à frase que a gente sempre usa, plantar cacau é reflorestar o Brasil.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast, com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.